Antes da gente iniciar a homilia de hoje, eu quero apresentar para vocês esse livrinho chamado Orações ao Preciosíssimo Sangue de Jesus. Ele custa apenas R$5 e contém orações, novena, inclusive iniciamos hoje a novena que vai passar 12h30, meia-noite e meia na TV Diário. E à tarde, quem assistiu já acompanhou o primeiro dia. Orações de libertação, invocação do sangue de Jesus. Se alguém desejar, tem alguns irmãos que vão passar, custa apenas R$5. E você vai trazer sempre nesse mês de julho. Toda missa você vai trazê-lo para você rezar com ele, tá bom? Para você fazer comigo, como já fizemos no início da missa, aquela oração. É muito importante. Não custa nada R$5 para você e isso vai estar ajudando a rádio, tá bom? Nada disso aqui vem para mim, graças a Deus, né? Que Deus sempre providencia todas as coisas, né? Deus sempre cuida de nós. Então, eu não preciso do dinheiro, nem mesmo dos direitos autorais. Como comunidade, a gente assina um documento que tudo aquilo que a gente produz não é nosso, pertence à comunidade. Então, não tenho nenhum direito, graças a Deus, né? Eu estava precisando do sapato, hoje chegou 2 sacos de sapato novo. Já peguei um aqui, ó, como estou chique hoje, ó, né? O meu estava todo esculambado, aí, ó, Jesus me deu um novinho hoje. Chegou, estou me sentindo leve aqui em cima. Pois é, a pessoa chegou e trouxe. Ainda vai servir para os outros irmãos da comunidade que precisam, porque vieram vários. Então, quem quiser, basta levantar a mão. Levanta a mão, fica com a mão levantada, que o pessoal olha para você e vai até você. Tá bom aí do lado da Santos Dumont? Tem alguém? Tem? Ó, levanta a mão do lado da Santos. Quem é que está aí na Santos Dumont? Ah, Vevé está aí. Ó, Vevé, dá uma olhada. Ó, tem muita gente que quer. Aí, e você, eles vão passar, quem quiser, com tranquilidade. Olhem para mim agora. Mas antes, vamos compartilhar a missa? Pega lá no teu celular, YouTube, Rádio Shalom Oficial. Quem não é inscrito, se inscreva, você não vai pagar nada. Vai receber uma bênção se você se inscrever, porque esse canal é uma bênção. Se inscreva. Dê o like, no dedinho para cima, viu? Não vai errar, não. Tem um like ou dislike. Dê o like, dedinho para cima. E compartilhe. Tem um nome, compartilhar. Porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas irão participar, tá? Coloque no seu Instagram, me marca. Né? Me marca no Instagram. Tira uma foto para mostrar onde é que você está. E o Emanuel vai já colocar aí no meu Instagram, tá? Para divulgar. O mês de julho, tradicionalmente, é o mês do Preciosíssimo Sangue. O mês de junho foi dedicado a quê? Só 4 pessoas sabiam. É por isso que o mal se aproveita e o mês do Coração de Jesus eles dedicam a outra coisa. Entendeu? Então, mês de junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Mês de maio, de Nossa Senhora. Mês de março, São José. O mês de julho, Preciosíssimo Sangue de Jesus. Por isso que esse livrinho vai ajudar você a rezar. Não é para você comprar e guardar dentro da gaveta. Se for para isso, não compre não. Vai ser perdido. Ou então dê a uma pessoa que reze. Então, durante todo este mês, nós iremos falar do poder do sangue de Jesus, da importância do preciosíssimo sangue de Jesus. Porque muita gente diz, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quem já ouviu, quem já falou essa frase? Mas será que você sabe o que é o sangue de Jesus? Qual é o poder do sangue de Jesus? Ou é uma frase que todo mundo, Deus é mais. Glória a Deus. Mas você não sabe o que é que significa. Você não toma posse como uma senha espiritual para você crescer. Então, durante todo o mês de julho, estaremos com esse tema. São David mandou me avisar que no Carlito Pamplona está tendo muita chuva e ventania. É? Foi para aquelas bandas lá que foi a chuva, né? Então, bendito seja Deus. Vamos iniciar com a carta apostólica de Sua Santidade, o Papa João XXIII, que ele enviou ao mundo inteiro na época, no dia 30 de junho de 1960, na véspera da festa do Preciosíssimo Sangue. Olha o que o Papa São João XXIII, hoje canonizado, disse. Desde os primeiros meses, ele estava no começo do pontificado dele, desde os primeiros meses do nosso serviço pontifício, aconteceu-nos muitas vezes, e não raro, a palavra foi precursora, ansiosa, inocente do nosso próprio sentir, convidar os fiéis em matéria de devoção viva e cotidiana a se volverem ou a se envolverem com ardente fervor. Repita. A se envolverem com ardente fervor para a expressão divina da misericórdia do Senhor
sobre as almas individuais
sobre a igreja, sobre o mundo, dos quais todos Jesus continua sendo o Redentor e o Salvador. Queremos dizer, a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Tem gente lá atrás, ó, levantando a mão. O Papa está dizendo, João 23, em 1960, se envolvam. Todo mundo sabe o que é se envolver? A mãe diz assim, meu filho está se envolvendo com gente ruim. Quem se envolve com gente ruim, vai ser ruim. Quem se envolve com coisa boa, vai experimentar a bondade. Então o Papa está dizendo, se envolvam com ardor, com fervor, a devoção do preciosíssimo sangue. Esta devoção foi-nos instilada no próprio ambiente doméstico em que floresceu a minha infância. Ele está dizendo que quando ele era pequeno, na infância dele, os pais instilaram, né? Os pais incutiram na mente dele essa devoção. E sempre, diz o Papa, recordamos com viva emoção a recitação da ladainha do preciosíssimo sangue que os meus velhos pais rezavam no mês de julho. Aqui no livrinho tem, e você poderia tomar a decisão de rezar toda noite, antes de dormir, ou pela manhã, ou de madrugada, a ladainha do preciosíssimo sangue que está na página 34. Papa São João 23 diz que desde pequenininho, na infância, portanto com o seu filho, porque se você não evangelizar seu filho, o diabo vai destruí-lo. Vocês viram as propagandas com as crianças? O adulto quer viver o que ele quiser, viva. Qual é o problema? Agora, a criança não pode ser levada a envolver-se com aquilo que ela não sabe nem o que é. Então, eduque o seu filho. Isso a Bíblia já diz em Eclesiastes. Desde pequeno, eduque o seu filho no caminho que ele deve seguir. Se você quer que ele siga o caminho da droga, solte ele na rua. Se você quer que ele siga o caminho da violência, deixe ele ir conversar com o pessoal da gangue. O Papa tem na lembrança dele que desde criança ele já ouvia a recitação da ladainha do Preciosíssimo Sangue no mês de julho. Lembrados da salutar exortação do apóstolo São Paulo, estais atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiães para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio filho. Como é que Jesus, o Pai, conquistou para si a cada um de nós? Pelo sangue do seu filho. Diga, eu fui conquistado, adquirido para o Pai, pelo sangue
do seu filho,
Jesus. Atos capítulo 20, versículo 28. E continua João 23, cremos, ó veneráveis irmãos, que entre as solicitudes do nosso universal ministério pastoral, depois da vigilância sobre a sã doutrina, deve ter um lugar privilegiado aquela que diz respeito ao reto desenvolvimento e ao incremento da piedade religiosa nas manifestações do culto litúrgico e privado. O culto litúrgico é a missa. O culto privado são as orações que você faz em casa, com a família ou sozinho. Então o Papa diz que ao lado da missão dele, como Papa, está também essa preocupação com o culto privado e o culto litúrgico público. Parece-nos, portanto, particularmente oportuno chamar a atenção dos nossos diletos filhos para o nexo indissolúvel que deve unir as duas devoções já tão difundidas no meio do povo cristão. Quais são as duas devoções que ele fala? A do Santíssimo Nome de Jesus e do seu Sacratíssimo Coração, aquela que pretende honrar o sangue preciosíssimo do Verbo encarnado, derramado por muitos em remissão dos pecados, como vimos no Evangelho de hoje. Com efeito, se é de suma importância que entre o credo católico e a ação litúrgica da Igreja reine uma salutar harmonia, visto que a norma de acreditar define a norma de rezar, e nunca sejam consentidas formas de culto que não brotem das fontes puríssimas da verdadeira fé, é justo, outrossim, que floresça harmonia semelhante entre as várias devoções, de modo que não haja contraste ou desassociações entre as que são consideradas como fundamentais e mais santificantes, e que, ao mesmo tempo, sobre as devoções pessoais e secundárias, tenham o primado na estima e na prática aquelas que melhor realizam a economia da salvação universal, operada pelo único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por muitos. 1 Timóteo 2, 5 a 6. Então, o Papa diz que ele quer que na Igreja nós tenhamos cuidado com devoções que não nascem da fonte pura da fé. Tem muita gente que inventa algumas coisas e nós não podemos seguir. Por exemplo, Ah, eu vou botar uma pedrinha aqui de cristal pendurada no pescoço, porque essa pedra de cristal vai trazer luz, harmonia, vai trazer bem para mim. Não, porque você é cristão. Você não crê na pedra de cristal. Você crê no poder do nome, do sangue, da pessoa, do corpo e da alma de Jesus Cristo. Você não pode ter pendurado no pescoço o olho de Tandera. Aquela pedra com um negócio azul no meio. Aquilo ali é ligado ao esoterismo. Você não é esotérico. E às vezes eu vejo aqui na fila da comunhão e eu falo. A pessoa vem, aí eu olho, né? Eu digo, minha filha, se você puder, joga fora essa pedra. Porque você nem sabe o que é que está no seu pescoço. Isso aí é um para-raio do inferno na sua vida. Ai, padre, é porque eu botei para dar sorte. Pois é, mal sabe você que o olho de Tandera não vai trazer sorte. Porque Tandera, não sei nem que bicho é esse, né? Eu sou cristão, não quero olho de Tandera em mim. Eu já tenho o olho do Pai que me contempla. A segunda preocupação do Papa São João 23 é que a gente não desassocie pela devoção aquilo que é parte do corpo de Cristo. Por exemplo, eu sou devoto de Jesus das Santas Chagas. Pronto, agora eu só quero saber das Santas Chagas. Mas as chagas, elas estão nas mãos, nos pés e no peito de... Faz parte do corpo físico de Jesus. O sangue de Jesus. Não, agora só quero saber do sangue de Jesus. Pronto, preciosíssimo sangue, acabou. Não, preciosíssimo sangue faz parte do corpo de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus. Pronto, a minha devoção. E o que é a devoção ao Coração de Jesus? Sei não, mas eu só gosto dela. Faz parte, o coração faz parte. Ou seja, nós somos chamados a ser devotos da pessoa de Cristo, nosso mediador junto do Pai. Para isso, ninguém precisa de fitazinha, de pé de coelho, de rabo de coelho, de sei lá de que aparece de galho de peão, de pé de arruda, de alho, de sal grosso, dessas coisas. Você não precisa disso. E por isso nós precisamos estudar essas devoções, movendo-nos, diz São João 23, nesta atmosfera de reta fé e de uma sadia piedade. Tem piedade, tem devoção que é doente. Aquela pessoa que pega uma carta que está lá escrito: você tem que fazer 25 cartas e entregar. Fulano de tal fez as 25 cartas e ganhou na loteria. Não sei quem não fez e morreu com 3 dias. Você olha, você tem pavor daquilo ali. Né? Então, imediatamente, você rasga e diz: eu renuncio em nome de Jesus. Ou então tem que distribuir em 7 igrejas. Tem que distribuir 1 milheiro. Por que não pode ser 999? Não, tem que ser 1 milheiro. São devoções que não são sadias. Vocês sabem que eu estive estudando ultimamente um problema que se chama hoje de toque religioso. Existe o toque, né? Uma doença, um transtorno obsessivo compulsivo, e existe o toque, transtorno obsessivo compulsivo religioso. É a pessoa que diz: Deus me livre de eu sair sem a minha medalha de Nossa Senhora das Graças, porque se eu sair vai acontecer uma desgraça. Isso é toque. Não, Deus me livre de eu não ter o meu escapulário. Isso é toque. Você não lembrou, não pode naquele momento. Você deve usar sim, mas você não pode achar que se você não beijar 10 vezes a imagem, vai acontecer uma coisa ruim com alguém da família. Isso é toque. Isso é doença. Ah, padre, eu só saio de casa se eu fizer 3 pelo sinal da cruz, bater na porta. Isso é toque, é doença religiosa. Bate na madeira, isso é toque religioso, além de ser superstição. Não, o pé direito, peraí, eu vou acordar com o pé direito. Isso é toque religioso, além de superstição. E tem gente que, se não assistir o signo dela, se ela não ouvir o que vai dizer o signo, ela adoece, ela passa o dia mal. Não, hoje eu não estou bem, o que será que foi? É porque eu não sei o que foi que os astros, Vênus passou por Saturno, não sei o quê, o meu signo está atrapalhado, Áries passou por peixe, e leão. Dá vontade de vomitar quando eu escuto essas coisas. Toque religioso, doença, além da superstição. Se agora, diz João 23, detivermos um rápido olhar aos admiráveis progressos que a Igreja Católica tem operado no campo da piedade litúrgica, em salutar consonância com o desenvolvimento da sua fé, na penetração das verdades divinas, indubitavelmente será consolador verificarmos que nos séculos próximos a nós não faltarem da parte da Sé Apostólica claros e repetidos atestados de consentimento e de incentivo para todas as três devoções. A devoção ao Preciosíssimo Sangue, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a devoção ao Santo Nome de Jesus. Conhecer e rezar as orações que existem, mas sem superstição. Né? Sem superstição. Diz ele ainda: devoções que foram praticadas desde a Idade Média por muitas almas piedosas e depois difundidas em várias dioceses, ordens e congregações religiosas, mas que aguardavam da cátedra de Pedro o cunho da ortodoxia e aprovação para a Igreja Universal. Baste nos recordar que os nossos papas predecessores, desde o século XVI, enriqueceram de fervores espirituais a devoção ao Santíssimo Nome de Jesus, da qual, no século precedente, se fizeram apóstolo infatigável na Itália, São Bernardino de Sena. Em honra desse Santíssimo Nome, foram, antes de tudo, aprovados o ofício e a missa e as ladainhas. Nem foram menos indignos privilégios concedidos pelos pontífices romanos ao culto para com o Sacratíssimo Coração de Jesus, em cuja admirável propaganda tamanha parte tiveram as revelações pelo Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Alacoque, como vimos no mês passado. E tão alta e unânime tem sido a estima dos pontífices romanos a esta devoção, que eles se comprazeram em lhe ilustrar a natureza, defender a legitimidade, inculcar a prática com os atos e ofícios, aos quais puseram coroamento 3 importantes encíclicas sobre o assunto. Então, nós seguimos o que o Papa segue. Olha o que é que o Papa diz, quem tem um livrinho, pega aí nas costas. Papa Francisco, Papa atual. Vê se dá para você ler aí nas costas, você vai ler comigo. Sobre o Preciosíssimo Sangue. Todo mundo junto. Nas costas do livro. Vamos lá. A meditação do sacrifício de Cristo nos leva a fazer obras de misericórdia, dando a nossa vida por Deus e pelos irmãos. A meditação do mistério do sangue de Cristo, derramado na cruz pela nossa salvação, nos conduz aos sofredores, excluídos pela sociedade consumista e indiferente. Daí que, por exemplo, a devoção a Jesus Misericordioso está ligado às 14 obras de misericórdia. A devoção ao Preciosíssimo Sangue, o Papa Francisco, nosso Papa atual, estava falando do Papa João 23, que veio abrir o Concílio Vaticano II. Mas o nosso Papa está dizendo que se eu sou devoto, se eu me aproximo da meditação da paixão de Jesus, do precioso sangue de Jesus, o que é que deve acontecer comigo? Eu me aproximo do pobre, do necessitado que precisa de mim. Nem sempre é o pobre só materialmente falando, mas quantos pobres não estão nos condomínios de luxo? Pobres de espírito, ricos, mas lascados espiritualmente, destruídos emocionalmente. E às vezes a gente simplesmente sai de casa, sai do prédio, sai do condomínio, sai da rua e não está nem aí para o vizinho. Deus, que tira essa pessoa de perto de mim, que ela não presta. O sangue de Jesus tem poder. Ainda usa o sangue de Jesus para invocar o mal. Não, você vai se aproximar da vizinha rabugenta. Vai começar dizendo, bom dia, minha irmã. Do aquele cara que no trabalho é horrível com você. Deus te abençoe, bom dia. E você vai invocar o precioso sangue por aquela pessoa que lhe dá trabalho. E assim você vai estar vivendo uma devoção sadia. E não apenas uma devoção misturada com tanta coisa que não lhe leva a nada. Nós, católicos, não precisamos de nada do que está fora da Igreja Católica. Nada. Respeitamos quem está no terreiro, respeitamos quem está no centro espírita, respeitamos quem está na maçonaria, na Rosa Cruz, quem está nas igrejas evangélicas, pentecostal, ótimo, mas nós não precisamos. Amém? Você não precisa. Você não precisa. Porque nós temos tudo. Cada dia, eu como padre, que desde 13 anos que estudo, eu me surpreendo com as descobertas que eu faço. Eu digo, valha-me Deus, nem sabia disso aqui. Ou então as pessoas dizem, padre, como é que o senhor descobriu isso aqui? Estudando, indo atrás. Então você vai pegar um livrinho desse para a sua oração. E não vai ficar só na oração que está aqui. Isso aqui é um meio de você aprender a rezar. Quando você estiver na rua, no escuro, sujeito, lá vem um marginal que você sabe que vai lhe assaltar, você vai dizer, o sangue de Jesus tem poder de me livrar, de fazer essa pessoa desistir de me atacar. Lembra daquela jaculatória antiga? O sangue de Jesus está entre mim e o perigo. Como é? Tem até uma música, né? Aí, chagas abertas.
Coração ferido. Sangue de Cristo de... entre nós e o perigo.
Chagas abertas. Ó cora. Ido.
Sangue de Cristo.
Bota mais baixo, né, o tom, tá bom? Baixa um pouquinho. Chagas abertas,
ó coração ferido, sangue de Cristo está.
De novo, todo mundo junto.
Chagas abertas. coração ferido, sangue de Cristo.
Você já parou para pensar numa ejaculatória tão simples e tão... Agora, não é você dizer chaga de Cristo, coração ferido. Não, é a consciência disso. Repita, vamos rezar juntos.
Chagas abertas, coração ferido, sangue de Cristo entre nós e o perigo.
Esteja entre nós, esteja entre mim e o perigo. É uma oração forte. Olha o que teve de gente atrás de comprar o livro Capa Preta de São Cipriano, porque disseram que o Lázaro Barbosa andava com um e a polícia não encontrava ele por causa da magia negra, do encantamento que ele fez. Primeiro que São Cipriano não tem nada a ver com aquilo ali. São Cipriano é um santo, mártir de Cristo, que se converteu da bruxaria e abandonou a bruxaria. Aí eu via na televisão, mas pensou assim, não, é um analista, né? Não, é porque ele anda com um livro, Capa Preta, esse livro, ele é muito poderoso. Quem tem ele tem que andar amarrado o livro e botar nas costas. E aí, mas tem que ter muito cuidado, porque o poder é muito grande e ele está em contato com o mal. Qual foi o fim do pobre do Lázaro? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Coitado daquele jovem. Se ele tivesse conhecido o evangelho, ele teria sido outra pessoa. A não ser que ele fosse doente, que provavelmente era doente, psicologicamente perturbado. Mas tivesse tido um tratamento, o fim dele não era. Mas nenhuma bruxaria, nenhuma, mesmo que aquilo ali tornou ele invisível, o que é que adiantou? Além da alma estar comprometida com o demônio. Hã? Para quê? Nós temos uma riqueza. Nós precisamos conhecer. Quando eu fiz esse livrinho, eu não fiz para vender por R$5. E nem estava pensando em dinheiro, porque eu não fico com dinheiro. Mas é porque eu quero que vocês conheçam, que vocês usem, que vocês aprendam a rezar do modo certo. Né? Aprendendo a rezar do modo certo, vocês têm uma chave que abre todas as portas. Então, esse mês, nós vamos vivê-lo invocando o sangue de Jesus. Mas vivam em casa. Próxima semana, nós vamos começar o estudo na Bíblia, desde o Antigo Testamento, sobre o sangue de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.